A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 45. Zebulon. Lia foi a mãe de 6 dos 12 patriarcas. Vale ressaltar que, embora Jacó tenha aceitado a poligamia sob o que poderia ser chamado de força das circunstâncias, ele reconheceu Lia, a primeira esposa, como sua esposa legal. Ela foi enterrada no sepulcro da família. Quando ele morreu, pediu que fosse sepultado na caverna de Macpela. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Estavam entre as últimas palavras de Jacó. Parece que ele desejava que seus descendentes pudessem dizer da destacada caverna: ali enterraram Jacó e Lia, sua esposa. Durante sua vida, Jacó permitiu que as circunstâncias e seu amor por Raquel o influenciassem, mas quando enfrentou a morte, ele reconheceu o plano original de Deus para o casamento. Zebulon era o filho mais novo de Lia. Ele era mais velho do que José e nasceu quando Jacó estava servindo Labão. Jacó, em seu leito de morte, situou profeticamente a herança de Zebulon, dizendo: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. A porção de Zebulon na terra prometida situava-se entre os territórios de Naftali e de Issacar, fronteiriço à parte sul da margem ocidental do Mar da Galileia, e supõem que tenha se estendido também para a costa do Grande Mar. Moisés, em sua bênção de despedida, falou de Zebulon como um povo marítimo. A Bíblia não registra nada de Zebulon como indivíduo, exceto seu nascimento. 3 filhos lhe são atribuídos, que se tornaram os fundadores da tribo que levou o seu nome. Não há registro de a tribo ter tomado qualquer parte nos eventos da peregrinação ou da conquista da Palestina. Débora, em seu cântico de vitória após a batalha do Megido, diz que entre a tribo de Zebulon estavam aqueles que manuseavam a pena do escritor, ou, como a margem lê, aqueles que desenham com a caneta. Isso indicaria que eram pessoas literárias ou artísticas. Na batalha, que era um tipo da grande batalha de Armagedon, Zebulon expôs a sua vida à morte nas alturas do campo, ou, de acordo com a leitura da margem, expuseram suas vidas à ignomínia. Deus e sua causa eram mais preciosos a eles do que suas próprias vidas ou sua reputação. 12.244.000 entrarão na cidade de Deus sob o nome de Zebulon. 12.000 que, quando os inimigos do Senhor são numerosos e populares, arriscam suas vidas até a morte nas alturas do campo. Haverá homens em lugares altos como aqueles de Zebulon de antigamente. Manuseiam a caneta do escritor e exercem uma ampla influência. Esses homens, quando a causa de Deus estiver em crise, se levantarão e arriscarão suas vidas até a morte nos lugares altos, trazendo a vitória para a causa de Deus. Foi puro amor que impulsionou Zebulon nessa batalha antiga, pois Débora diz: não levaram nenhum despojo de prata. Segundo o registro, parece que Zebulon e Naftali eram exceções a esse respeito. Se eram mais prósperos nos bens deste mundo e mais capazes do que as outras tribos de ir à batalha como guerreiros autossuficientes, o registro não afirma. Depois que Israel voltou do cativeiro e a causa de Deus novamente estava em crise, Neemias, um trabalhador autossuficiente, avançou e fez o que os outros não puderam fazer. Quando o Salvador morreu sobre a cruz e a ignomínia acumulou-se sobre os seus discípulos, José e Nicodemos, 2 homens ricos que ocupavam posições elevadas, avançaram e realizaram uma obra em favor do Salvador, que os que o amavam talvez mais sinceramente não podiam fazer. Embora Zebulon e Naftali não tenham amado a Deus mais do que as outras tribos, ainda assim, segundo o registro apresentado por Débora, parece que eles mudaram a maré da batalha ao arriscar suas vidas e não ganharam nenhum dinheiro pelos seus serviços. Parece que Zebulon era uma tribo inteligente, abençoada com os bens deste mundo. Mas quando surgiu uma crise na causa do Senhor, os encontramos arriscando tudo para manter a honra do nome de Deus. Mais de 200 anos depois, houve outra crise na causa de Deus. Saul morreu, E o sincero de coração em Israel veio a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Cada tribo estava representada, mas nenhuma tribo excedia Zebulom em número e equipamento. 50 mil guerreiros experientes vieram, trazendo seus próprios instrumentos de guerra. Eles eram rangers de guerra, capazes de ordenar uma batalha, e o que era de maior valor para a causa de Deus do que números ou habilidade não eram de coração dobre, mas homens em quem o Senhor podia confiar numa crise. Quem está preparado para aperfeiçoar tal caráter no temor de Deus e ter o selo de Deus colocado na sua testa? Quem almejará o caráter de Zebulom de forma tão fervorosa que estará disposto a expor sua vida à ignomínia por causa de Cristo? A terra de Zebulom tem a grande honra de ser o lar da infância de Jesus. Nazaré estava situada dentro das suas fronteiras. O povo daqui teve a oportunidade de ver e ouvir mais de Cristo do que as pessoas de qualquer outro lugar. Isaías profetizara que a terra de Zebulom veria uma grande luz. Verdadeiramente, esta profecia foi cumprida, pois eles tiveram dentro de suas fronteiras a maior luz que este mundo já viu. O primeiro milagre realizado por Jesus foi em Caná de Zebulom. Foi também em Caná que o nobre veio a Jesus rogando pela vida de seu filho, e o pedido, como qualquer outra oração de fé, foi atendido pelo grande médico. Resumo: Zebulom teve 3 filhos, cujos descendentes formaram a tribo que levou seu nome. Gênesis 46:14. A tribo contava com 60.500 homens quando entraram na terra prometida. Números 26, 26 e 27. Na batalha típica de Megido, eles foram guerreiros autossuficientes. Juízes 5, 19. Nazaré, o lar da infância de Jesus, estava dentro das fronteiras de Zebulom. Isaías profetizou que Zebulom receberia grande luz. Isaías 9, verso 1 e 2.